Morlis Sacar, de 13 de novembro de 2024. Essência. Doces filhos, primeiro tornem firme a lição de alfa para todos. Todos vocês, almas, são irmãos. Pergunta. Em que aspecto as direções elevadas de Deus são totalmente contrárias aos ditames dos humanos? Resposta. Os ditames humanos dizem que vocês podem obter liberação eterna, enquanto Shrimati diz que este drama é eterno e imperecível e que ninguém pode obter liberação eterna. Embora alguém possa dizer que não gosta de desempenhar um papel aqui, ninguém pode fazer nada sobre isto. Vocês têm de descer para cá para desempenhar seus papéis. Somente Shrimati torna vocês elevados. Há muitos tipos diferentes de ditames humanos. Om Shanti. Vocês, filhos, sabem que agora estão sentados diante de Baba. O pai também sabe que os filhos estão sentados diante dele. Vocês, filhos, também sabem que o pai está lhes dando ensinamentos, os quais vocês devem dar aos outros. Primeiro vocês devem apresentar o pai, pois todos se esqueceram do pai e de seus ensinamentos. O estudo que o pai lhes ensina agora será transmitido novamente após 5.000 anos. Ninguém mais tem este conhecimento. A apresentação do pai é a coisa principal. Então vocês têm de explicar aos outros que todos eles são irmãos. Todas as almas do mundo inteiro são irmãos entre si. Todos têm de desempenhar os papéis que receberam por meio de seus corpos. Agora, o Pai veio para levar vocês para o mundo novo, que também é chamado de paraíso. Entretanto, todos nós, irmãos, estamos impuros. Ninguém está puro. Somente o único Pai pode purificar o impuro. Este é um mundo impuro, vicioso, de Ravan. Ravan significa os 5 vícios. Há 5 vícios na mulher e 5 vícios no homem. O Pai explica para vocês de um modo muito simples. Portanto, vocês também podem explicar do mesmo modo. Primeiramente, expliquem que aquele é o pai de todas as almas e que todas as almas são irmãos. Perguntem-lhes, isto está certo? Então, façam com que eles escrevam. Todos nós somos irmãos e temos o mesmo pai. Ele é a alma suprema de todas as almas. Ele é chamado de Pai. Incutam isto nos intelectos deles muito firmemente, e todo o lixo da ideia de onipresença será removido. Primeiro, vocês têm de ensinar sobre Alfa. Antes de tudo, digam-lhes: escrevam isto muito claramente. Antes, eu pensava que Deus era onipresente. Agora entendo que ele não é onipresente. Nós somos irmãos. Todas as almas dizem: Deus Pai, Pai Supremo, Alma Suprema, Alá. Em primeiro lugar, incutam neles a fé de que todos somos almas e que a Alma Suprema não está presente em nós. Há uma alma presente em cada corpo. As almas desempenham seus papéis ao tomarem o suporte de um corpo. Torne isto firme para todos. Achá. Então aquele pai vem e dá este conhecimento do início, meio e fim do ciclo do mundo. O pai senta-se aqui como professor e explica a vocês. Não há questão de centenas de milhares de anos para este ciclo. Este ciclo está eternamente fixo. Vocês têm de saber como ele é dividido igualmente. As idades de ouro e prata passaram. Escrevam isso. O primeiro quarto é chamado de paraíso e o segundo é chamado de semi-paraíso. Lá é o reino das divindades. Na idade de ouro, eles têm 16 graus celestiais e na idade de prata, eles têm 14 graus. A influência da idade de ouro é muito grande. O nome próprio é paraíso. O mundo novo é chamado de idade de ouro e é isso que é louvado. No mundo novo, há apenas a religião eterna e original das divindades. Vocês também têm quadros com os quais podem fazer com que as pessoas tenham fé. O ciclo do mundo continua a girar. A duração do ciclo é de 5.000 anos. Seus intelectos entendem sobre a dinastia do Sol e a dinastia da Lua. A terra de Vishnu muda e se torna a terra de Rama e Sita. Eles também têm uma dinastia. Depois que aquelas duas idades passaram, a idade de cobre, o reino de Ravan, vem. Quando as divindades caem no caminho de pecado, é criado um sistema de seguir os vícios. Nas idades de ouro e prata, todos permanecem sem vícios. Há a religião eterna e original das divindades. Mostrem-lhes os quadros enquanto explicando, e também expliquem oralmente. O pai torna-se nosso professor e nos ensina desta forma. O próprio pai vem e se apresenta a nós. Ele mesmo diz, eu venho para purificar o impuro. Portanto, eu preciso de um corpo. Do contrário, como eu poderia falar? Eu sou o vivo, a verdade e o imortal. As almas passam pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. São as almas que se tornam impuras e são as almas que se tornam puras. Todos os sanskaras estão na alma. As almas levam consigo os bons sanskaras ou as ações pecaminosas do passado. Nenhum pecado é cometido na Idade de Ouro. Eles agem e desempenham seus papéis, mas aquelas ações são neutras. Essas palavras também estão no Gita. Agora vocês conseguem entender isto de uma forma prática. Vocês sabem que Baba veio para transformar o mundo velho em novo, onde todas as ações serão neutras. Aquilo é chamado de Idade de Ouro. Aqui, as ações tornaram-se pecaminosas. Portanto, isto é chamado de idade de ferro. Agora vocês estão na confluência. Baba conta a vocês sobre ambos os lados, de tal forma que vocês conseguem entender muito claramente todos os aspectos que Baba ensina, como professor. Achá. Então resta a tarefa do guru. As pessoas rogam a ele, venha e nos purifique, nós que estamos impuros. Quando a alma se torna pura, o corpo também se torna puro. Conforme o ouro, assim é o ornamento feito a partir dele. Se vocês não misturassem liga no ouro de 24 quilates, o ornamento feito com ele também seria Satopradan. Quando se mistura liga, aquilo se torna Tamopradan. No início, Bharati era o pardal dourado. Ela era ouro de 24 quilates. Era o mundo novo, Satopradan, enquanto agora ele se tornou Tamopradan. De início, ele era ouro puro. O mundo novo é puro e o mundo velho é impuro. A liga continua a se misturar nele. Somente o Pai explica isto. Nenhum ser humano ou guru sabe disto. Eles clamam: venha e nos purifique. A tarefa do Satguru é atrair os seres humanos para fora de casa e levá-los para o estágio de aposentadoria. Portanto, de acordo com o plano do drama, somente o Pai vem e dá este conhecimento a todos vocês. Ele é a semente da árvore do mundo humano. Ele é aquele que explica o conhecimento da árvore inteira. O nome de Shiv Baba é sempre Shiva. Todas as almas têm de descer para desempenhar seus papéis e, portanto, elas adotam diferentes nomes. Embora as pessoas clamem ao Pai, elas não o conhecem. Como ele entra na carruagem de sorte para levar vocês para o mundo puro? O Pai explica: eu entro no corpo daquele que está no último de seus muitos nascimentos. Ele tem 84 nascimentos completos. Eu tenho de entrar nesta carruagem de sorte a fim de torná-lo rei dos reis. Shri Krishna é o número um. Ele é o senhor do mundo novo. Depois ele cai, passando pela dinastia do sol, da prata e pelas dinastias dos mercadores e dos shudras. Então ele se torna parte da dinastia de Brahma. A partir de ser da idade de ouro, ele se torna da idade de prata. Vocês estão se tornando novamente da idade de ouro a partir da idade de ferro. O Pai diz: lembrem-se apenas de mim, seu Pai. A alma em cujo corpo eu entro não tinha o menor vestígio deste conhecimento. Eu entro neste e é por isto que ele é chamado de carruagem de sorte. O Pai diz: eu venho no momento do último de seus muitos nascimentos. As palavras no Gita são precisas. Ele é chamado de joia de todas as escrituras. O Pai vem na idade da confluência e estabelece o clã Brahmin e o clã das divindades. Todos sabem sobre os outros clãs, mas ninguém sabe sobre estes. O Pai vem no nascimento final dos muitos nascimentos deste, o que ocorre na idade da confluência. O Pai diz: eu sou a semente. Shri Krishna é um residente da idade de ouro. Ele não pode ser visto em nenhum outro lugar. Quando ele renascer, o nome, a forma, a terra e o período de todos terão mudado. No início, ele é um bebê muito bonito. Então, quando envelhece, ele deixa o corpo velho e vai para o novo. Esta é a peça predestinada que está fixa no drama. Ele não é chamado de Shri Krishna em seu próximo corpo. O corpo seguinte recebe um nome diferente, porque suas feições, período, etc., tudo muda. É dito que a história e a geografia do mundo se repetem identicamente. Este drama continua a se repetir. Vocês têm de passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. O nome do mundo e das idades muda. Agora é a idade da confluência. Eu venho nesta confluência. vocês têm de tornar isto firme dentro de si. O pai é seu pai, professor e guru, e ele lhes mostra um modo muito bom de se tornarem Satopradhan. Está escrito no Gita: renunciem à consciência de corpo e todas as religiões do corpo e considerem-se uma alma. Vocês definitivamente têm de voltar para casa. As pessoas no caminho de devoção se empenham tanto para alcançar Deus. Aquela é a terra de liberação. Vocês se tornam livres de realizar ações e depois vão se sentar no mundo incorpóreo. Quando um ator volta para casa, ele está livre de desempenhar seu papel. Todos querem receber liberação. Entretanto, ninguém pode reivindicar liberação eterna. Este drama é eterno e imperecível. Alguns dizem que gostam de desempenhar os próprios papéis. Entretanto, ninguém pode fazer nada sobre isto. Este drama está eternamente fixo. Ninguém pode receber liberação eterna. Os seres humanos têm muitas ideias diferentes. Estas são as direções elevadas que capacitam vocês a se tornarem elevados. Vocês não chamariam os seres humanos de elevados. As divindades é que são chamadas de elevadas. Todos se curvam a elas. Portanto, elas devem ser elevadas, mas ninguém entende isto. Vocês entendem que têm de passar por 84 nascimentos. Shri Krishna é uma divindade, um príncipe do paraíso. Como ele poderia vir aqui? Não foi ele, Shri Krishna, quem falou o Gita. Eles o adoram simplesmente porque ele foi uma divindade. As divindades são puras, enquanto eles próprios são impuros. Eles dizem: nós, os que não temos virtudes, somos sem virtudes. Nós não temos virtudes. Torne-nos virtuosos. Eles vão diante de uma imagem de Shiva e dizem: conceda-nos liberação. Em virtude de Shiva nunca entrar em liberação em vida, nem em qualquer escravidão, eles rogam a ele: conceda-nos liberação. Ele é aquele que concede liberação em vida. Vocês entendem que todos vocês são filhos de Mama e Baba. Vocês recebem riqueza em abundância deles. As pessoas sem entendimento continuam a pedir alguma coisa. Aqueles que não têm qualquer entendimento definitivamente experimentariam tristeza. Eles teriam de experimentar tristeza sem fim. Portanto, vocês, filhos, têm de manter todas estas coisas no seu intelecto. Devido a não conhecerem o Pai ilimitado, eles continuam a lutar tanto entre si. Eles se tornaram órfãos. Lá, eles são órfãos limitados. Aqui, eles são órfãos ilimitados. O Pai está estabelecendo um mundo novo. Agora é o mundo impuro das almas impuras. A idade de ouro é chamada de mundo puro, e a idade de ferro é chamada de mundo velho. Todas estas coisas estão em seu intelecto. O mundo velho vai ser destruído e vocês serão transferidos para o mundo novo. Agora, vocês estão temporariamente na confluência. O mundo velho está se transformando em mundo novo. Vocês também sabem sobre o mundo novo. Agora o seu intelecto deveria ir para o mundo novo. Quer vocês estejam sentados ou se movendo, seu intelecto deve se lembrar que vocês estão estudando as coisas que o Pai ensina a vocês. Vocês estudantes deveriam se lembrar disto, mas a sua lembrança ainda continua numérica, de acordo com seu empenho. O Pai também lhes dá amor e lembranças de acordo com seu empenho. É claro que o professor também teria mais amor por aqueles que estudam bem. há tanta diferença. O pai continua a explicar tudo. Vocês, filhos, têm de assimilar tudo. Seu intelecto não deveria ir a nenhuma direção que não seja o pai. Se vocês não se lembrarem do pai, como seus pecados serão cortados? Maia repetidamente interromperá o yoga do seu intelecto. Maia engana muito vocês. Este Baba dá exemplos para vocês. No caminho de devoção, eu fazia muita adoração a Lakshmi. Quando vi Lakshmi massageando os pés de Narayana no quadro, eu a libertei. Quando me sentava na lembrança dele, Narayana, se meu intelecto vagasse aqui e ali, eu me dava um tapa. Porque meu intelecto está indo em outras direções. Finalmente, eu tive uma visão da destruição e também do estabelecimento do mundo novo. Meu desejo por visões foi satisfeito. Eu entendi que aquele mundo novo estava por vir, que aquilo é o que eu ia me tornar e que este mundo velho ia ser destruído. Houve esta fé firme. Também houve a visão de meu reino. Portanto, eu me perguntei, uma vez que me está sendo dado o reino do paraíso, por que que eu continuaria com este mundo de Ravan? Por que que eu continuaria com este mundo de Ravan? Isto é conhecido como intelecto divino. Deus entrou em mim e fez com que meu intelecto trabalhasse. A urna de conhecimento foi dada às mães. Portanto, tudo foi colocado nas mãos das mães e foi dito: cuidem de todos os negócios e ensinem todos. Ao continuarem a ensinar todos, vocês chegaram até este ponto. Ao simplesmente contarem aos outros, vejam quantos de vocês já existem. Quando as almas se tornam puras, elas precisam de corpos puros. Embora eles entendam sobre pureza, Maia faz com que se esqueçam. Vocês dizem a eles para estudarem por 7 dias consecutivos e eles respondem: nós veremos amanhã. Entretanto, no dia seguinte, Maia termina com eles. Eles simplesmente não vêm. Mesmo que Deus esteja ensinando, eles não vêm para estudar com Deus. Embora eles inclusive digam: sim, definitivamente veremos. Maia faz com que eles desapareçam. Ela faz com que eles parem de vir regularmente. Aqueles que se empenharam no ciclo anterior definitivamente farão isto de novo. Não há outra loja. Vocês se empenham bastante. Vocês constroem museus muito grandes. Aqueles que entenderam no ciclo anterior entenderão de novo. A destruição tem de acontecer e o estabelecimento continua a acontecer. As almas estudarão e tomarão corpos de primeira classe. Esta é sua meta e objetivo. Por que vocês não deveriam se lembrar disto? Agora estamos indo para o mundo novo, de acordo com nosso empenho. Achá! Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai Bapdada. O pai espiritual diz namastê aos filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro, seu intelecto deve constantemente se lembrar de que vocês estão sentados nesta idade da confluência por um curto período. O mundo velho será destruído para que possamos ser transferidos para o mundo novo. É por isto que vocês têm de remover o yoga do seu intelecto deste mundo velho. Segundo, apresentem o pai a todas as almas e expliquem a filosofia profunda do karma, karma pecaminoso e karma neutro para elas. Primeiro, tornem firme para eles a lição de alfa. Bênção, que vocês se tornem sempre saudáveis e permaneçam constantemente em um estado feliz ao experimentarem o fruto instantâneo de aquisições elevadas. Na idade da confluência, Assim que fazem algo, vocês instantaneamente experimentam uma aquisição elevada, que é o fruto instantâneo. O fruto mais elevado é experimentar proximidade. Atualmente, neste mundo físico, se diz: coma frutas e você permanecerá saudável. Frutas são consideradas um meio de permanecer saudável e vocês, filhos, comem este fruto visível a cada segundo. É assim que vocês permanecem sempre saudáveis. Se as pessoas perguntarem como vocês estão, digam a elas: nós nos movemos como anjos e somos felizes. Slogan: tornem-se plenos do tesouro das bênçãos de todos e vocês não precisarão labutar para se empenhar. Om Shanti.